STF forma maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal.
E o Plano Real completa 30 anos.
Eu sou Mano Ferreira.
E eu sou Gustavo Gobbi.
Curta, compartilhe, ative o sininho desse vídeo, divulgue para os seus amigos.
Porque está começando mais um Livres Cash.
Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento foi realizado na última terça-feira e determinou que o porte não é mais crime, mas continua ilegal. A corte definiu o critério relativo de 40 gramas para diferenciar usuário de traficante.
Pois é, vamos agora ouvir nossa colaboração aí do nosso consultor jurídico do Livres e Apuan Santana sobre esse julgamento.
O caso escolhido pelo Supremo para figurar, né, como pano de fundo para esse tipo de esse julgamento, ele é muito interessante. Uma pessoa foi pega portando apenas 3 gramas de maconha e foi condenada à prestação de serviços comunitários. E aí o Supremo falou, olha, isso aqui não é caso de tráfico. Isso aqui é, obviamente, para consumo próprio. E aí o Supremo, como se trata de repercussão geral, que é um caso que a interpretação fixa uma tese, e essa tese ela vai passar a valer para todos os lugares, então o Supremo tentou observar uma padronização do que seria até o limite, né? Qual seria o limite de uso próprio. E aí, primeiro de tudo, continua sendo ilegal, se torna uma infração administrativa. Ou seja, na prática, você ainda continua sofrendo penalidade. A questão é, não vai para o seu antecedente, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual é o padrão? O Supremo fixou que até 40 gramas pode ser considerado para uso próprio, ou o cultivo de 6 mudos. Só que, o que tem a partir daí? A gente sabe que a polícia, enfim, as autoridades, elas utilizam parâmetros diferentes para definir o que é tráfico e o que não é. A questão é, essa é uma presunção relativa, porque apesar de ter isso, ou até menos do que isso, dependendo das circunstâncias, a autoridade policial pode falar, olha, era tráfico sim, por causa disso, e aí justificar, certo? Esse é outro ponto. E aí tem uma outra questão, que é qual é a função do Supremo Tribunal Federal nisso? Porque a gente está falando de uma aplicação de norma, né? Uma aplicação de lei. A gente está falando o que é tráfico, o que não é. Se está descriminalizado ou se não está. Então, fica aí também um espaço de reflexão para o diálogo institucional que vai acontecer a partir de então. Né? Será que o Supremo era o lugar certo para fazer esse tipo de debate? Esse é um ponto. Né? Será que vai ter algum tipo de resposta do Legislativo? Esse é outro ponto. E, por fim, a gente tem que entender também quais são as consequências a partir daí. Né? O fracionamento da droga, como é que isso vai acontecer a partir de agora? Quais são os incentivos que as pessoas vão ter a partir desse momento?
Bom, várias questões muito pertinentes o ir atrás aí no.
Pois é, esclareceu muito, mas também mostrou que essa decisão do STF ainda deixa muita coisa em aberto, né, mano?
Pois é, eu acho que a primeira coisa a gente trazer é o fato de que a guerra às drogas gera esse tipo de situação absurda do ponto de vista da lei, né? Porque na prática a gente tá falando que, primeiro, o usuário é diferente do traficante. Todo mundo concorda, inclusive o Congresso, né? Foi
Sim.
O Congresso que definiu que o usuário é uma coisa e traficante é outra. Mas, ora, para ter o usuário, se é no mundo que as pessoas não têm todos um quintal para fazer suas
Sim.
plantações.
Não existe um mercado legal de maconha no Brasil.
O usuário vai comprar do traficante.
Sem dúvida.
Então a gente está criando uma assimetria entre situações do ponto de vista da própria lei. No fim das contas, tudo isso por uma incapacidade do Estado de tratar adultos como adultos, né?
Sim, no fim das contas é isso, né? Acho que está aí acontecendo já há algum tempo um cabo de guerra entre o STF e o Congresso Nacional, não só nesse tema. Mas dentro desse tema, O ponto aqui é que esse julgamento do Supremo, ele já dura 9 anos, né? Esse caso que o Willian trouxe pra gente, ele é de 2015, e aos poucos, às vezes, ele vem sendo retomado. Aí ele volta, aí tem um voto a mais, aí ele volta 2 anos depois, aí tem mais um voto. E agora, finalmente, 9 anos depois, a gente teve, de fato, a conclusão. E por que que a gente teve, de fato, a conclusão? Porque nessa briga entre Supremo e Congresso, do lado de lá, né, do lado do Congresso, eles estão também querendo pautar isso, mas de uma forma mais restritiva. O Congresso, é bom lembrar que a PEC das drogas passou na CCJ da Câmara dos Deputados, proibindo o porte de qualquer droga e qualquer droga não, né? Porque existem drogas legais, drogas que você compra na farmácia, mas qualquer droga que não é considerada legal e qualquer quantidade. Então, meio que o STF joga de lá, o Congresso joga de cá, e aí quando um se movimenta, o outro se movimenta para responder, e essa foi a última movimentação nesse processo.
Mas tem uma coisa curiosa, porque mesmo na proposta que o Congresso está tramitando, que está tramitando no Congresso de PEC, há manutenção do texto da lei de drogas, ou seja, há manutenção da diferença de tratamento jurídico entre o usuário e o traficante. E não há a declaração mais objetiva sobre o que diferencia um usuário de um traficante. Ou seja, a insegurança jurídica vai permanecer, mesmo que o Congresso aprove a PEC, em tese, se você tem um tratamento jurídico diferente, você precisa ter uma padronização no Poder Judiciário sobre como aplicar a lei, para que a lei não seja aplicada de forma desigual em situações semelhantes. Afinal de contas, esse é um princípio basilar da Constituição, cláusula pétrea que abre a Declaração de Direitos Fundamentais da nossa Constituição, esse artigo 5º, que é o básico: todas as pessoas são iguais diante da lei.
Pois é.
Então não podemos ter aplicações diferentes, mas esse tipo de situação me faz refletir sobre a qualidade, a péssima qualidade institucional da criação de leis no Brasil, porque é esse tipo de brecha que abre uma celeuma gigantesca e uma insegurança jurídica que faz com que o Brasil tenha dificuldade de fazer esse princípio básico da Constituição ser realidade. Isso não se aplica apenas para drogas, né? A insegurança jurídica e a desigualdade diante da lei no Brasil é um fenômeno quase transversal, implica quase tudo e, infelizmente, se agrava com leis mal feitas como essa. E leis que, no fundo, são autoritárias e paternalistas, que tratam o indivíduo, o cidadão brasileiro, como se fosse incapaz de escolher o que faz com o seu próprio corpo e com a sua própria vida. Ou seja, parem de infantilizar o cidadão brasileiro.
Pois é, mano. E assim, a questão desse julgamento em específico, né, eu sei também o caso em si que está sendo julgado, que a partir dele se abre o precedente para outros casos que aconteçam futuramente, e casos que já aconteceram, na verdade, já saiu a notícia essa semana aí que o CNJ está fazendo um pente fino nos presos para ver quem foi enquadrado como traficante e aí portando menos de 40 gramas e, portanto, ter uma revisão aí da prisão de cada um. Mas o interessante é que, dentro dessa quebra de braço, também fica muito nebuloso o que de fato é atribuição do Supremo Tribunal Federal e o que de fato é atribuição do Congresso Nacional. E eu acho que aqui é importante esclarecer que o STF, ele tá trazendo o tema, julgando um tema em cima de um caso concreto, um caso em que a pessoa estava portando 3 gramas e aí ela foi presa por conta disso injustamente, ela entra na justiça, o processo começa a rolar, ela recorre, vai para uma instância superior, recorre de novo, vai para uma instância superior, chegou no STF no fim das contas. E aí o STF tem que ouvir os dois lados, e ele vai ouvir o lado da defesa, que diz o quê? Olha, o meu cliente, ele não pode ser considerado traficante porque ele estava carregando uma quantidade ínfima e a lei de drogas do Brasil não diz exatamente qual é a quantidade que divide o usuário do traficante. Por conta disso, o STF ouviu a defesa e falou: ok, realmente a lei tem essa falha, ela é julgada como inconstitucional. E nossa interpretação a partir disso é essa. Então, o STF, ok, ele tem um ritmo que ele é próprio. Os próprios juízes podem decidir quando que eles vão julgar as coisas. Isso é um fato. E essa decisão, às vezes, sim, é um pouco política. Mas num caso como esse, num julgamento como esse, o Supremo Tribunal Federal, ele é acionado. Ele só está respondendo a uma ação. Como a Corte Suprema do país interpreta essa ação. Tem uma outra coisa...
diante de uma brecha que tem na lei, né?
Total, total. O Congresso lá em 2005 aprovou essa lei e isso passou sem essa distinção. E aí tem o outro lado, que é o quê? O STF próprio, seus 11 juízes, determinarem qual é a quantidade correta para se diferenciar uma coisa da outra. E aí... na minha opinião, isso realmente já é uma questão de Congresso Nacional. É uma questão de você abrir uma comissão especial, você trazer especialistas, você aprovar em comissão especial, aprovar em plenário, na Câmara, passar para o Senado, todo aquele rito que a gente já conhece de todos os projetos de lei ou PECs.
O problema é que não fizeram isso.
Não fizeram.
E aí, a lei tem que ser aplicada do mesmo jeito. E aí como é que você aplica a lei se você não tem um parâmetro definido pelo Congresso? Alguém tem que definir. Na prática, estava sendo cada autoridade policial na ponta, cada juiz na ponta. Gerando o quê? Desigualdade diante da lei. Então, dado que essa realidade está posta, o Supremo tinha mesmo que arbitrar algo. E aí é muito curioso, porque nós somos muito críticos aqui no Livres do quanto, muitas vezes, o judiciário cria a insegurança jurídica ao definir coisas muito parecidas de forma muito diferente. Neste caso, a gente está falando do oposto. O legislativo, ao não definir um critério objetivo, criou insegurança jurídica. E o Supremo está tendo que disciplinar a situação para remediar uma insegurança jurídica, que é um fato constatado da desigualdade das aplicações da lei por meio dos policiais e do judiciário de forma descentralizada em todo o país. Cada juiz estava decidindo de acordo com sua própria cabeça quando alguém era traficante e quando alguém era usuário. Então agora... E aí vale lembrar, em casos em que você não tem outros elementos comprobatórios que sejam capazes de definir que aquela pessoa é traficante. Ou seja, tudo que o Estado tem contra alguém é o fato dele ter sido flagrado com a quantidade específica de droga. A gente está falando exatamente desse caso. Então, enfim, eu acho que não tinha como o Supremo continuar postergando isso com a barriga como estava há 10 anos. Enquanto isso, a desigualdade diante da lei, um princípio fundamental da Constituição, sendo rasgado, sendo ignorado na realidade prática do país. Então, enfim, eu acho que nesse caso o Supremo está correto em tomar essa decisão, mas o Congresso deveria fazer a sua parte e parar de infantilizar o cidadão. É algo que eu realmente fico irritado com os defensores do Estado babá que querem infantilizar o cidadão brasileiro e manter essa proibição absolutamente antiquada que vai contra todas as práticas das democracias liberais ao redor do mundo que estão revendo a política de guerra às drogas que, afinal de contas, só faz com que, no lugar de enriquecer empresários honestos, como são o caso em mercados de drogas como café, que é um mercado tradicional no Brasil.
Fortíssimo.
Desde sempre.
É o país do café.
Em mercados de drogas como o álcool, que também nós temos uma gigante mundial, que é a Ambev, nesse mercado. Nesses casos, a gente enriquece pessoas que estão ali honestamente tentando produzir o melhor produto possível para o seu cliente. No caso de outros mercados de drogas, que são igualmente drogas, mas que são jogados na ilegalidade, a gente acaba enriquecendo o crime organizado, pessoas que estão usando esse mercado lucrativo para ter recursos para enfrentar o próprio Estado, para matar pessoas, para, enfim, criar toda a série de crimes que a gente sabe muito bem como atuam. Então é revoltante.
E assim, a questão da proibição, eu acho que cria uma série de problemas que são muito visíveis para quem entende um pouco mais desse mercado, mas que talvez não sejam tão visíveis para quem esteja mais de fora. O ponto é que a proibição, né, e a insegurança jurídica criam uma diferenciação no tratamento do policial em relação ao usuário. Então, o fato é, isso aqui não é, não precisa ser de esquerda para constatar o racismo que está encrustado, né, na própria sociedade brasileira e, consequentemente, isso reverbera na polícia. Então, é fato que nos bairros nobres, se o cidadão branco e bem vestido está portando sua quantidade de maconha, ele vai ter uma atuação ali, a polícia vai ter uma atuação diferente do cidadão preto mal vestido que está na favela. Isso é um fato. E isso não é tratar as pessoas da mesma forma, né, perante a lei. É você pegar a lei, rasgar e falar, não, eu, policial, que vou fazer aqui o julgamento, né? Eu sou o juiz desse caso. E aí eu acho que não tem nada de liberal nisso. E essa, sim, é a realidade. No fim das contas, o proibicionismo, ele nada mais é do que uma perseguição legal às pessoas negras desse país. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Se a gente é liberal, se a gente quer garantir a liberdade para todos, sem distinção, isso é um ponto fundamental. Até porque a proibição, ela não diminui o consumo. As pessoas que querem consumir, elas vão consumir e elas vão encontrar os meios de conseguir o produto para consumir. Hoje, elas precisam recorrer ao mercado ilegal, recorrer ao tráfico. E não ache que as pessoas que consomem, elas precisam hoje, que é proibido, elas precisam ir muito longe para conseguir, não, gente. Hoje em dia, em grandes cidades no Brasil, você com um WhatsApp e um Pix, você consegue a maconha que você quiser, do tipo que você quiser. Então, assim, é uma realidade. O mercado da maconha, ele acontece no Brasil. Se você pega São Paulo, você anda no centro de São Paulo, você vai sentir cheiro de maconha, uma esquina sim, uma esquina não.
Como em Nova York.
Como em Nova York, como em Los Angeles. Então, assim, isso é um fato, está posto, é realidade. Então, a gente não tem como achar que o Estado, como liberais, a gente não tem como achar que o Estado vai conseguir coibir o uso disso. O que ele pode fazer é constatar a realidade, perceber que é um fato e falar, ok, como nós podemos, ao menos, como Estado, enxergar isso, ver isso de forma mais transparente, ter acesso a isso, saber quem é que usa, né, qual que é a oferta e a demanda desse mercado, quanto que isso poderia também gerar de imposto, que a gente tá falando, estamos aí num governo que adora taxar as coisas. Então, isso também, como mercado legalizado, renderia imposto para o governo. Então, assim, tudo isso aqui que a gente falou não é uma questão de a pauta de drogas, é coisa de esquerdista que só quer fumar maconha. A descriminalização da maconha não é pauta de esquerda, é pauta de democracias liberais. Onde já é descriminalizado são nos países mais avançados do mundo, são nas democracias liberais ao redor.
Onde não pode é na Rússia, em
Pois
Cuba.
Pois é, em Cuba não pode, Coreia do
na
Norte.
Coreia do Norte.
Pois é, mas nos Estados Unidos você pode, entendeu? Portugal, você pode na Itália. Então, assim, o Reino Unido também tem legislação. Então, assim, é uma questão de países que conseguiram gerar um nível de bem-estar para a sociedade no ponto em que eles falam, não, vamos enfrentar agora essa questão. A questão das drogas, ao menos da maconha, isso é um fato, isso existe, vamos agora dedicar aqui um tempo para analisar isso e para ver o que a gente pode fazer. E as grandes democracias liberais do mundo decidiram por descriminalizar e algumas por legalizar.
Eu acho que vale, Gob, fazer um esclarecimento de um ponto muito relevante que tu trouxe, que é a realidade de que a guerra às drogas gera um viés racial, um problema de racismo na atuação do Estado brasileiro com a sociedade. Porque ao afirmar isso, que é um fato, a gente não está dizendo que quem é contra a droga é racista.
Não, de forma alguma.
Não é essa
acho
a questão.
Ser contra drogas é bom, pessoal. O legal é ninguém ingerir drogas, se ninguém precisar se sentir tão mal ao ponto de pensar, pô, só uma droga agora pode me salvar, sabe? Drogas são ruins.
E não é um caso também intencional. É uma coisa que é preciso entender, que é muito importante no raciocínio liberal. Políticas públicas devem ser avaliadas não por suas intenções, mas por seus resultados. E o que a gente está falando, portanto, não é de uma intenção explícita que, olha, os deputados que são contra a legalização das drogas são racistas, que querem acabar com os negros. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que o efeito dessas políticas, na realidade, tem sido um efeito de discriminação racial. E aí eu acho que é importante a gente citar não apenas um estudo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, portanto, com dados oficiais, que constata essa realidade da desigualdade racial na aplicação da lei, ou seja, negros são mais considerados traficantes do que brancos na comparação com situações semelhantes, como também um estudo recente publicado pelo INSPER, que é uma universidade que geralmente, em temas econômicos, é acusada pela esquerda de neoliberal. É a universidade de Marcos Lisboa, de Fernando Schuller,
mas
de Ricardo Paz de Barros.
De Michael França, que é o cara que fez o estudo.
Exatamente. Um estudo conduzido pelo professor Michael França, que é coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, com colaboração de Daniel Duque, economista associado do Livres, chegou à constatação de que há um viés racial na classificação das pessoas que são pegas em flagrante de porte de drogas. Eles analisaram os boletins de ocorrência da polícia de São Paulo entre os anos de 2010 e 2020, fizeram um trabalho muito sério do ponto de vista estatístico, isolando variáveis, e constataram que nesse período, em 10 anos, cerca de 30 mil negros foram classificados como traficantes em situações em que pessoas brancas foram classificadas como usuários. Isso é uma constatação da realidade. E a gente está falando da polícia de São Paulo, que, veja bem, foi
uma
a polícia
das mais bem treinadas do Brasil.
E que, além disso, decidiu cooperar com um estudo, diferentemente de outras polícias. O Daniel Duque e o Michael France tentaram a cooperação desses dados, né, na aquisição desses dados, de todas as polícias do Brasil. E só a polícia de São Paulo, de fato, cooperou da forma como eles precisavam para a realização do estudo. Então, a gente está falando de uma polícia que cooperou. E, nesse caso, foi constatada essa desigualdade absurda que precisa ser encarada de frente por todos que defendem a igualdade diante da lei, que é um princípio básico e fundamental da Constituição. Quem é contra a igualdade diante da lei é contra a Constituição brasileira. Isso precisa ficar muito claro, porque isso não é questão de reforma, cláusula pétrea. A igualdade diante da lei é um princípio que qualquer ação do Estado brasileiro precisa buscar. Portanto, essa questão é uma questão séria que precisa de um debate realmente muito mais profundo do que o Congresso brasileiro costuma fazer. Eu espero que a gente consiga mover um pouco esse debate para ter uma conversa adulta e não hipócrita sobre mercados ilegais de droga que deveriam ser retirados da ilegalidade.
Pois é, acho que a legalização da maconha no Brasil ainda está no horizonte um pouco distante. Acho que essa descriminalização, sim, traz o assunto à tona novamente, mas a resposta que o Congresso parece estar elaborando é uma resposta ainda mais restritiva. Eles querem responder justamente com a PEC das drogas, que considera traficante qualquer quantidade. A gente realmente vai saber se essa aposta, vamos dizer assim, do STF foi boa ou ruim a longo prazo. Mas o que a gente tem hoje é o Supremo Tribunal do país reconhecendo isso, e que sim, isso tem um impacto na realidade. Apesar de a gente saber que são 11 juízes lá em Brasília com uma caneta e um papel na mão, tem uma diferença clara. Nós liberais sabemos bem que uma canetada ela não muda automaticamente a realidade. Mas acredito sim que esse tipo de ação e a repercussão dessa ação também pode mudar um pouco da realidade que é hoje, já instantaneamente. Eu acho que, claro, vão continuar existindo pessoas negras que vão ser abordadas e vão ser tratadas como traficantes sem ser, isso vai continuar, até mesmo em países em que é legalizado ainda existem registros desses casos, isso não simplesmente desaparece, mas deve ser celebrado no sentido de que existe mais um artifício jurídico, mais uma garantia que essas pessoas podem recorrer. Então, se isso acontece com elas, agora elas têm ali um caso concreto julgado, interpretado pelo STF, que cria o precedente para que ela não seja considerada criminosa. E isso não existia antes. Então, assim, é um pequeno passo agora, mas que certamente no futuro, quando e se a gente estiver falando de legalização, a gente vai lembrar desse momento e vai lembrar que esse momento agora que a gente está vivendo, essa ação do STF, foi uma sementinha ali que vai no futuro desencadear na legalização. Então, acho que como liberais e pessoas que, enfim, querem que as pessoas, cada um tome conta da sua vida, no fim das contas, né? Acho que deve sim ser celebrado, apesar de todo esse debate STF, Congresso, que é a atribuição de um, de outro, uma coisa de cada vez, né?
E se você acha esse debate importante, eu tenho um convite para fazer a você, porque a gente está defendendo assim com tanta ênfase, porque a gente está falando, no fim das contas, de um compromisso essencial do Livres, que está inscrito, inclusive, no nosso estatuto, que é a convicção profunda de que cada um deve ser dono da sua própria vida e de que pessoas adultas devem ter liberdade para ingerir substâncias em seus próprios corpos, independentemente de outros considerarem nocivas essas substâncias, porque isso quer dizer tratar cada um como dono da sua própria vida e como adulto. O contrário significa você entender que um adulto pode ter mais discernimento sobre o corpo de um outro adulto do que ele mesmo, o que é absurdo, é uma agressão aos princípios liberais. Então, se você concorda com isso, o convite que eu tenho para fazer, você precisa ser um associado do Livres, porque tudo isso aqui que a gente está falando, todo o trabalho que o Livres faz, só é possível graças ao apoio, inclusive financeiro, por meio das mensalidades dos associados que nós temos, mais de 5 mil em todo o Brasil. E você precisa nos apoiar, se tornar um associado, se engajar nos projetos que nós temos, um deles, inclusive, em defesa da legalização da cannabis para fins medicinais no Brasil, PL 399.
99 de 2015.
E você pode, ao se associar ao Livres, apoiar diretamente um projeto como esse. Para isso, você entra no nosso site em eusoulivres.org/participe. E aí você faz a sua inscrição, se torna um associado e ajuda o Livres a continuar existindo. Não existiríamos, somos uma associação civil, não existiríamos sem os nossos mais de 5 mil associados em todo o Brasil. Queremos ter você entre eles.
Isso aí. Bom, mano, vamos para o nosso próximo tema aqui, porque tem gente fazendo aniversário nessa semana, né? Nessa próxima semana aqui.
Um belíssimo aniversário. Estamos falando dos 30 anos do Plano Real, o plano que retirou o Brasil da Cracolândia monetária.
Porra, gostei. Essa expressão que usou foi o Gustavo Franco.
Né? Exatamente.
Cracolândia. Estávamos já que a gente está falando de droga, né? Eu acho que está bem adequada essa citação.
Exatamente, porque veja só, defender a liberdade para o próprio corpo não é induzir pessoas à dependência química. Eu diria que o Brasil, nesse sentido, depois de sair da Cracolândia, ainda não se recuperou totalmente desse vício em drogas, porque o que falta ao Estado brasileiro é a capacidade de ter responsabilidade fiscal. A causa primeira da inflação é a gastança descontrolada com o dinheiro público.
Pois é, e o Plano Real, eu acho que, como a gente falou aqui da sementinha que no futuro vai gerar muitos frutos, eu acho que o Plano Real é justamente isso, né? Para quem não era nascido na época, como eu, é bom lembrar que a mudança para o real não foi exatamente o que mudou e transformou tudo e acabou com a hiperinflação. O real, ele só teve esse impacto todo por conta do conjunto de reformas liberais que aconteceram junto com a implementação dele. E claro, um trabalho exemplar de comunicação da nova moeda que não ocorreu com as moedas anteriores, né? Somos aqui dois comunicadores, dois jornalistas, a gente pode falar bem disso, Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção em relação ao Plano Real foi como eles conseguiram ir implementando aos poucos para ir ganhando o apoio popular, para que quando eles realmente implementassem o real no sentido de ser a única moeda, a nova única moeda, os brasileiros já estarem basicamente acostumados com ela, né? Teve o RV, e aí quando o RV passou a ser real, meio que já tinha muita gente usando.
Isso é um aspecto muito bonito do projeto do Plano Real, e que o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso atribui o mérito desse processo ao nosso conselheiro acadêmico Pércio Arida, que falou o tempo todo o quanto era fundamental que, para que o plano desse certo, a população entendesse o plano, que o plano não pegasse a população de surpresa em nenhum dos seus aspectos. E aí eu acho que vale contextualizar, especialmente para os mais novos, que basicamente a hiperinflação no Brasil, em primeiro lugar, é uma herança maldita da ditadura. Então, a ditadura militar, ao não prestar contas à sociedade da forma como usava o dinheiro público, comportamento típico de qualquer ditadura, gerou uma gastança irresponsável. Não tinha. É muito surreal. Vale a pena para quem não assistiu ainda.
Uma inflação de 16% ao mês. Isso é um negócio surreal. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa, como um surreal. Jovem que eu sou.
É surreal. Para quem não assistiu ainda, assista o documentário que eu tive a honra e o privilégio de dirigir aqui no canal do Livres, Muito Além de Uma Moeda, onde a gente conta em detalhes a história do Plano Real. E um aspecto muito importante para entenderem é que essa gastança descontrolada da ditadura foi acompanhada pela avacalhação completa do orçamento público. Então, quando a gente sai da ditadura militar, o cidadão brasileiro não era capaz sequer de saber quanto o governo gastava. Sabia que não existia sequer, Gobi, uma peça de orçamento. Você tinha orçamentos paralelos. Muita gente mais nova não faz ideia de que existia no Brasil um negócio chamado conta-movimento, um diabo muito maluco, que era o seguinte: cada governo de estado tinha basicamente um banco público para chamar de seu, um banco estatal. Aqui em São Paulo tinha o Banespa, em Pernambuco tinha o Bandep, eu não sei, em Alagoas.
Devia ter algum lá também.
Devia ter algum, mas basicamente todo governador tinha um banco estatal sob a sua gestão. Então o que é que ele fazia? Preciso fazer uma obra, preciso inaugurar uma nova rua, asfaltar uma rua, o que é que eu faço? Não tenho dinheiro? Eu mando o banco imprimir dinheiro. O banco imprime lá. E aí como que faz? O banco depois diz, pô, como é que o banco vai fechar suas próprias contas? Fez um empréstimo pro governo do estado, não tinha lastro, ou seja, não tinha como pagar esse empréstimo. O que é que o banco fazia? Jogava para conta movimento, para o Banco Central. Ou seja, o Banco Central aí aqui literalmente imprimia dinheiro. Uma coisa muito engraçada, no depoimento de Pércio Arida, nosso conselheiro acadêmico, que foi diretor do Banco Central, foi presidente do Banco Central, mas logo no governo Sarney ele trabalhou nessa parte, ele conta como era inacreditável que no dia a dia, do nada, surgia uma conta para ser paga. Não, aqui tô aqui organizando o orçamento do Banco Central, organizando as coisas, de repente uma conta a mais, no outro dia outra conta, cada uma vindo de um governo de estado, ou seja, era uma bagunça completa. O estado era incapaz de saber quanto devia. A gente tá falando desse país, é disso que a gente tá falando quando fala do Plano Real, da reorganização inteira da contabilidade pública. Muita gente, é algo até que eu me empolgo quando falo sobre isso no contexto do governo Dilma. Sim. Porque a Dilma foi empichada pelo crime absurdo de fraude ao orçamento público. Por que eu digo que é absurdo? Porque é um direito básico do cidadão saber como seu próprio dinheiro está sendo gasto. Contabilidade pública não é um detalhe técnico. Não é
mínimo,
uma pedalada que você faz. É uma fraude, é um roubo com o cidadão, um roubo da consciência do cidadão. O cidadão que não sabe como, que não tem o direito de saber como o seu dinheiro está sendo gasto, é um servo, não é um cidadão. Pois é. A gente está falando de um Estado que não respeita o direito básico daquele que paga a conta. Que no fim das contas, quem paga essa conta é o cidadão brasileiro, sobretudo o mais pobre, que é algo que as pessoas precisam entender sobre a inflação também. Porque na prática, quando você liga a máquina de imprimir dinheiro, bota lá a impressora para gerar moeda, sem ter uma riqueza correspondente, o lastro, né, que faz com que aquela moeda mantenha o seu poder de compra, na prática, o que você está fazendo é roubando o mais pobre. Você está fazendo com que o salário do mais pobre derreta antes que ele chegue no supermercado. Então, a vida antes do Plano Real era uma loucura, que as pessoas pegavam o salário e corriam para o supermercado. Outro dia eu estava vendo um depoimento do Edmar Baixa sobre a situação numa fazenda. Os funcionários da fazenda chegaram para o fazendeiro e disseram: patrão, por favor, não nos diga quando você vai pagar nosso salário. Por favor, mude o dia do mês que você faz o pagamento e nos surpreenda. Por quê? Porque quando era previsível o momento do pagamento, o supermercado próximo da fazenda antecipava o ajuste de preço para, sabendo que os funcionários iam correr para o supermercado, tentar ganhar um pouco com a remarcação da inflação. Então, a forma como os funcionários da fazenda tinham de conseguir tentar não ter uma erosão do seu poder de compra no mercado, era que nem eles soubessem quando iam receber o pagamento para a informação não chegar no dono do supermercado. A gente está falando de um país enlouquecido.
Não,
isso é uma situação de barbárie financeira, de barbárie econômica. É literalmente a Cracolândia monetária.
Não, e assim, pessoal, enfim, quem é da minha geração, lógico que não vai lembrar exatamente das filas no supermercado, das prateleiras esvaziadas. Mas uma coisa que a minha geração ainda pegou como um reflexo disso, ainda uma mentalidade, uma questão cultural, é a tal da feira do mês. Você deve lembrar que há um tempo os nossos pais faziam a tal feira do mês. E a gente fica se perguntando hoje, pra que isso, sabe? Pra carregar mais sacola até o caminho de casa? Qual que é o objetivo? É para a geladeira ficar
abarrotada
de coisa?
Gastar mais energia?
Ir só uma vez para o supermercado no mês para não precisar ir outras? Não, isso é uma cultura que vinha da época pré-real, em que as pessoas elas já faziam a feira do mês, né? De uma vez só, já faziam a feira numa vez no mês. Por quê? Para aproveitar o preço mais barato, porque no mês seguinte ia estar 16, 20% mais caro. Isso é muita coisa, muita coisa. Então assim, se você hoje tem o privilégio, né? Privilégio não, o direito mínimo, mas que na época era um privilégio, de ir no mercado, fazer umas comprinhas, ir para casa e de pensar, putz, esqueci o sabão. E aí você pensa, ah não, amanhã eu compro, semana que vem eu compro, tá tudo bem. Fazer essas pequenas feiras toda semana, isso hoje é completamente normal, mas na época seria surreal. Você estaria pagando muito mais na próxima semana. Você que esqueceu de comprar o sabão ia correndo voltar para garantir o sabão mais barato. Então, assim, na época isso era forte por conta de como a moeda operava, digamos assim, por conta da hiperinflação, dessa erosão do poder de compra das pessoas em pouco tempo, mas que a minha geração ainda pegou um traço cultural disso, que é a tal da feira do mês. Então, enfim, ainda existe um resquício de medo de que a coisa ficasse mais cara no mês seguinte, coisa que hoje a gente sabe que não é um problema depois que o real foi implementado. Agora, com 30 anos de real, a gente vê que realmente foi um sucesso. A gente teve, em 15 anos antes do real, 7 moedas diferentes. E aí, quando chegou o real, não precisou de mais nenhuma moeda nova. Estamos aí a 30. Se isso não é sucesso, eu não sei o que é.
Esse aspecto que você comentou é muito interessante, que tem um impacto, inclusive, arquitetônico nos apartamentos. Quando a gente vai num apartamento feito ali nos anos 80, eles tinham dispensas enormes, um negócio assim, feito para estocar alimento, que é uma coisa muito
doida. Quase apocalíptica, assim, né? Você tem que sair correndo, conseguir com a quantidade maior de comida que você puder, porque, meu Deus do céu, daqui a pouco a moeda já não vai valer mais nada e tudo mais.
No documentário que a gente fez, tem a cena lá da Olimpíada da Carne, que é, vai abrir a loja e tá todo mundo correndo pra pegar.
Aniversário do supermercado Guanabara, né?
Exatamente.
A promoção, tem 1000 pessoas na porta se estapeando pra conseguir pegar, nesse caso, um pacote de feijão. É absolutamente surreal. Acho que merecemos, assim, temos muito a agradecer a equipe do Plano Real, todos os economistas que, enfim, não só desenharam o real, como também garantiram com reformas modernizantes que a gente pudesse ter a estabilização da economia, um próprio sentido de previsibilidade, você poder, exato, com o seu dinheiro hoje, saber o que você vai poder fazer com ele daqui a 1 ano, 2 anos, que não existia na época.
Saber quanto você ganha.
Pois é, porque na época...
Porque com hiperinflação você não sabe de verdade, né? Porque dinheiro, o valor do dinheiro muda, você não sabe quanto de fato ganha. Por isso também que na época foi criada... que acho que vale explicar a engenhosidade do Plano Real e a genialidade de Percy Arilha e André Lara Rezende nessa formulação, que você tinha, para lidar com a hiperinflação, várias indexações. Então, você tentava encontrar mecanismos de lidar com esse aumento acelerado de preços, criando indexações. Então, você indexa o salário, você indexa... então, por exemplo, você vai fechar um contrato de aluguel. Quanto que é o seu aluguel? Se você não sabe quanto dinheiro vale, você cria uma indexação para ter um reajuste automático do valor de qualquer contrato.
E hoje em dia, tipo, nossa, reajustar o meu aluguel. Ah, que horrível, meu Deus. Na época, tava no contrato já o reajuste para prever, exato, quanto que a hiperinflação já ia agir para já não precisar mudar. Surreal
isso. E aí um dos problemas é que cada contrato tinha uma indexação num prazo diferente. Então tinha coisa que atualizava o valor todo dia, toda semana, toda quinzena, todo mês. E aí um dos elementos para transicionar esse modelo, porque veja, isso causa uma coisa na cabeça das pessoas de tentar o tempo todo ganhar um respiro, considerando que o valor vai mudar ao longo do tempo. Sim. Essa situação de cada contrato mudar num tempo diferente gerava o que o Percy batizou de inflação inercial, a ideia de que por inércia, né, essa expectativa que as pessoas vão se acostumando na cabeça de que, olha, vai aumentar o preço, então a expectativa de aumento já gera um novo aumento.
Sim, né? Tá todo mundo tentando também, tem que pensar que também tem que ter lucro, né? Pra você, se você, exato, tem qualquer pequeno negócio, tem que ter um mínimo de lucro. E aí pra você lucrar, você precisa tentar prever qual vai ser a inflação, pra daí já colocar o seu lucro em cima daquilo que a moeda vai valer quando, é surreal.
Ou seja, a gente está falando aí de duas causas nesse fenômeno da inflação. A causa original, que é a gastança de dinheiro público, e a segunda causa, que é a própria inflação inercial.
Sim.
Então, era preciso, no Plano Real, cortar as duas inflações. Então, para a primeira, como que você corta? Com responsabilidade fiscal. Corte de gasto público. Mas a segunda que gerou a engenhosidade genial do Pécio André Lara Rezende, no chamado Plano Larida, né, que criou essa estratégia, que foi o que, no fim das contas, virou a URV, que foi uma moeda virtual para que as pessoas conseguissem mover a forma de raciocinar do vício anterior da inflação inercial para uma nova moeda, que era virtual, para que a pessoa consiga raciocinar com estabilidade. E aí, depois que a sociedade tivesse aderido a essa nova cultura, é que, de fato, o real entraria em vigor com o valor da URV. Essa foi a genialidade da transição no Plano Real. Mas para dar sustentação, de fato, ao fim da inflação, o essencial foi todo o conjunto de reformas liberais, inclusive as privatizações que foram comandadas pela, verdade, nossa querida Helena Landau.
Pois é, e é legal, a questão que o Mano falou daí do RV, né, essa moeda virtual, é muito interessante porque na época realmente você tinha ali no preço dos produtos dois valores. Um é a moeda vigente e o outro é o RV. Então toda vez que você ia pegar algum produto, você via que ele tinha dois valores. Só que na próxima vez que você ia no mercado, você via a moeda vigente, o preço saltando e o RV estável.
Exato.
Aí você ia uma terceira vez, a moeda vigente, mais um salto. o RV estava, até aumentava, claro, normal, mas muito menos. Você ia uma quarta vez, via isso acontecendo de novo, uma quinta vez. Até que você fala, pô, não, peraí, eu vou adotar essa moeda nova. Ela tá crescendo muito menos do que a outra. E aí as pessoas começaram a aderir aos poucos, a população começou a entender, a própria inflação inercial começou a cair, e aí quando veio o real, como a gente falou aqui no começo, quando veio o real já estava todo mundo acostumado, e aí também o real acompanhou essa baixa inflação que o RV vinha trazendo, e foi assim pelos próximos, os meses seguintes, os anos seguintes, e agora as três décadas seguintes.
O Gustavo Franco tem uma metáfora muito boa, que ele diz que a URV foram os drones e as bombas tecnológicas. E depois o ajuste fiscal, as reformas liberalizantes e tudo mais, era a guerra convencional, com baionetas na mão, em meio...
A guerra contra a hiperinflação. Pois é, se você quiser saber mais sobre essa guerra desse grupo de liberais contra a hiperinflação, a construção do real, a criação do real, a implementação, todos os bastidores, você precisa conferir o documentário Real, Muito Além de Uma Moeda. Eu sou livres.org/real, você encontra lá, vai ter disponível para você conferir. E se você não viveu essa história, você pelo menos agora vai conseguir conferir como que tudo isso aconteceu, né, mano?
Com certeza. E lembrando, o legado do Plano Real continua vivo. A importância da responsabilidade fiscal, ainda mais nesse momento que muita gente fica dizendo, ah, mas por que que o governo tem que ter as contas em ordem?
Não precisa.
Não sei se precisa cortar gasto, eu ouvi alguém dizer essa semana.
Não. Os gastos que o governo brasileiro tem com privilégio para o setor automotivo, grandes empresas, não precisa não cortar. Tá?
Afinal de contas, taxando a blusinha do pobre, a gente vai...
Pois é, né? Pobre, no fim das contas, esse discurso irresponsável só prejudica o mais pobre. Bom, mano, vamos para as atividades do Livres na semana?
Vamos nessa! Essa semana, o líder Livres, nosso amigo Urian Fancelli, estreou um novo programa na grade da Flow News. O grupo Flow, que é o maior grupo de podcasts do Brasil, né, lançou um novo produto, que é o Flow News Internacional. O Rian, que é internacionalista, grande especialista em política internacional, está comandando esse novo programa. Então, fica aí o convite para o pessoal
assistir. Você que quer saber mais, entender... Guerra Ucrânia-Rússia, Palestina, Israel...
Quartelada na Bolívia...
Tudo que é política internacional, ele tá cobrindo por lá, então fica aí a recomendação se você quer entender um pouco mais a fundo esses conflitos, esses dilemas, enfim, eleição nos Estados Unidos, já chegando aí também, muita coisa legal que ele comenta por lá, fica a dica aí, Flow News Internacional.
Outra coisa muito legal essa semana foi o nosso líder Livres, o Wellington Silva, que teve um projeto aceito na Comissão Municipal LGBTQIA+, de Balneário Camboriú. O Wellington teve o seu projeto enviado para o relatório final na primeira Comissão Municipal LGBTQIA+, de Balneário Camboriú, defendendo visões liberais para...
Pois é, essa comissão que foi iniciativa da OAB local, acho que é muito, muito interessante isso também, tem uma integração ali com o poder legislativo de realmente essas ideias se transformarem em políticas públicas efetivas para a população LGBTQIA+. Nós que somos liberais, defendemos a liberdade por inteiro na economia e nos costumes, e é muito legal ver liberais avançando com a liberdade, né, nos costumes, porque geralmente a gente só vê muitos liberais preocupando com a liberdade econômica, esquecem da liberdade social, então é legal ver também os liberais avançando nessa frente.
Parabéns, Wellington. A liberdade é indivisível. Isso e aí. Essa visão está também presente nos nossos cadernos de
Olha
política
só
pública.
Esses meninos aqui, quem está assistindo pelo YouTube, né? Não ouvindo pelo Spotify, está assistindo, vê sempre aqui na frente do Livrescast os cadernos de políticas públicas do Livres. E esse aqui, esse verdinho aqui na frente, de 2024, teve o lançamento no Rio de Janeiro, né, mano?
Pois é, estiveram lá nosso diretor executivo, Magno Cal, nossa coordenadora de política pública, Débora Bizarria, encontrando nossos líderes livres lá, o Hélio Seco,
Henrique Corman, Alexandre Rinaldi, toda a galera liberal lá do Rio colou pra, claro, né, tomar uma cervejinha, porque foi no Three Monkeys Pub House, então foi uma coisa descontraída, né? Você acha que o liberal é aquele... O liberal do Livres é aquele engravatado?
É
aquele
liberal por inteiro.
Liberal por inteiro, é, faz evento tomando um choppzinho, no happy hour, sempre muito mais divertido.
É isso aí, semana que vem vai ter mais lançamento do CPP, né?
Vai ter em Curitiba dessa vez, olha só, o Magno vai estar lá também. É, e a gente vai ter também presente os líderes livres, a vereadora Amália Tortato, presidente do Conselho de Administração do Livres, o Luiz Leles, coordenador da setorial antirracismo, o Edson lá, o filho. E sim, vai ser muito bacana, é muito legal ver as nossas ideias, mais de 80 ideias aqui que estão presentes no Caderno de Políticas Públicas 2024 do Livres. É muito legal ver elas chegando em diferentes cantos do Brasil. A gente também está firmando termos de compromisso com vários pré-candidatos aí ao redor do país para a gente ver essas propostas que a gente está trazendo, propostas liberais para as cidades brasileiras. Não só que elas sejam promessas, mas que elas também se tornem realidade, seja o município São Paulo, uma grande metrópole, seja no interior da Paraíba, em todos os lugares, todo lugar, né? É local de liberdade.
Semana que vem, como nós já dissemos, completa no dia 1º de julho os 30 anos do real como moeda nacional, um efeméride muito importante para todos os liberais brasileiros. E no dia seguinte, dia 2 de julho, tem uma data que é muito especial para mim.
Para nordestinos, em geral.
Estou falando do bicentenário da Confederação do Equador, que vai ser celebrada lá em Recife. Eu terei o prazer de participar dessa cerimônia a convite da vice-governadora Priscila Krause, associada a Livres. Nós vamos celebrar e honrar o legado de Frei Caneca, grande liberal pernambucano que é uma inspiração, um grande mártir da liberdade. Deu a sua vida tendo como versos finais os seguintes dizeres: o servil acaba em glória da existência à curta idade, mas não morre o liberal, vive toda a eternidade. Frei Caneca vive para sempre.
Gigante, isso aí. Por mim, o Nordeste é um país isolado até hoje. Pena que a Confederação do Equador não deu certo por mais tempo. Mas enfim, é isso, galera.
Mas segue nos inspirando aqui no Livres e em todos os,
nosso
os
país
cantos
Nordeste.
Do país.
Muito bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Livrescast. Não esqueça, se você chegou até aqui, né? Com certeza você ficou interessado no papo. Quem sabe você é liberal, quem sabe você pode se tornar um associado do Livres.
Eu então... lembrei uma coisa que vale aqui no finzinho para premiar quem ficou até agora assistindo.
Olha só.
A Constituição Provisória da Confederação do Equador, redigida por Frei Caneca, previa a proibição de proibir qualquer tipo de comércio.
Proibição? Ah, tá, entendi.
Ou seja, qualquer tipo de comércio, segundo a Constituição Provisória da Confederação do Equador, deveria ser legal. Nessa Constituição, jamais existiria guerra às drogas.
Pô, é verdade, hein? É verdade. E caneca aí, quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade.
É isso aí.
Bom, galera, é isso. Se você ficou até aqui, seja um associado Livres, cola lá no nosso site, eusoulivres.org, o link vai estar aqui na descrição. Seja você assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify. Se você está no YouTube, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário sobre o que, que você achou aí dessa decisão da descriminalização da maconha. O Plano Real também, se você já conferiu aí o documentário. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, continue nos ouvindo pelo Spotify e não esqueça de avaliar o podcast. Tem aí, ó, na página do Livrescast, tem aí umas estrelinhas que você pode clicar e aí você vai lá e dá 5 estrelas pro Livrescast. Isso ajuda a gente demais a fazer a gente chegar em mais pessoas, o Spotify recomendar para mais pessoas o nosso podcast, mano.
Viva Frei Caneca!
Isso aí, viva a liberdade! Até o próximo Livrescast. Tchau, tchau!